Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia Pacheco, eu sou fundadora da associação que leva esse nome para a divulgação da ciência trilógica desenvolvida pelo psicanalista Norberto Kepp. Eu tenho aqui na minha frente um livro famoso de Kepp, que já é conhecido literalmente no mundo todo. Já foi lido e acessado literalmente por praticamente mais de 200 países. Isso é uma maravilha a gente saber que essas ideias estão se difundindo. E aqui Kepp fala uma coisa. A função da trilogia analítica é a libertação do povo. Muitos poderão dizer, libertar o povo do quê? E a nossa resposta é a seguinte. O povo, até hoje, foi totalmente escravo dos poderosos, diretamente através da escravidão ou indiretamente por meio dos regimes sociais que vigoram desde a criação da sociedade. Seja o governo imperial, o feudal, o burguês, o capitalista e o marxista, a humanidade está sempre a serviço dos poderes econômicos e políticos. Nunca o povo serviu aos seus próprios interesses, o que equivale dizer que jamais o ser humano foi livre. Então, isso eu acho uma coisa assim super, super, super atual. Kepp escreveu esse livro em Nova York, em 1986. Esse livro já causou muitos problemas, assim, de dissensões políticas e coisas nos bastidores contra a nossa ciência, mas eu fico muito satisfeita porque a noção da patologia do poder ela vem crescendo ultimamente em grande força, né? O povo já percebe que o poder não só corrompe, mas o poderoso, na sua grande maioria, ele é doente. Ele é doente mental, ele é doente na ética, ele exerce uma função extremamente neurótica na sociedade. E se isso não for conscientizado, nós não vamos ter solução. Então, estamos aqui com o Dr. Kepp, com a equipe, para falarmos um pouco a respeito desse assunto que é tão atual, né? No mundo todo.
Então, essa questão que houve, né, sobre esse... A gente fala impeachment. Eu não sei porque no Brasil até isso tem que falar em inglês, né? Fala impedimento de uma vez, né? Assim todo mundo vai entender, né? Agora impeachment. Querem tornar a língua portuguesa, anglicana, né? É impossível. Então, mas é um grande exemplo que nós tivemos vendo, né, a ideia dos deputados, né? Então, quando perguntaram, né, o que eles queriam, se era sim ou se era não, a maior parte demonstrou assim, muito patriotismo, né? Então, eles disseram que queriam impeachment, ou até ao contrário, não querer o impeachment por causa da mulher ou do marido, né? Alguns falaram do pai, do avô, da avó, do bisavô, da bisavó, do neto, bisneto, tataraneto, etc. Então, o sobrinho, um falou que não sabia o nome do sobrinho, mas vale também. Quer dizer, então, a maior parte mostrou que está lá no poder por interesse pessoal, né? Da própria família, do próprio dinheiro que ganha. Então, eles chegaram mesmo a dizer que eles estavam lá para defender os gatos que ele tem, papagaios, tartarugas e, sei lá, avestruz, até camundongo, os coatis que estão muito na moda. Então, se tornou assim até uma brincadeira para o povo. E um ou outro falou que estava lá para melhorar o país, o Brasil. Mas isso é uma coisa interessante, porque a gente verificando, se, por exemplo, o próprio Lula, né? em 4 anos, o primeiro 4 anos que ele esteve no poder, foi uma maravilha, né? Mesmo a Dilma, né? Os 4 primeiros anos, ela foi bem razoável. O que acontece é isso, que além desse tempo, agora eles estão lá 16 anos, né? Com o tempo, eles vão fazendo uma ideia de que o poder é deles, e eles é que beneficiam o país, e não que eles estão lá para, vamos dizer, servir o povo. Então, lembrando a questão lá dos, falam em inglês, né, founding fathers, né, quer dizer, os pais da pátria americana, aquele Thomas Paine, né, ele falou o seguinte, que o poderoso, né, com o tempo, ele usa o poder para pisar no povo, para tirar vantagem para ele. Aquele outro, Alexandre Hamilton, ele era até jornalista. Ele falou que o difícil é o poderoso notar que o poder é do povo e não que o poder é do poderoso, que inclusive é o povo que tem o poder de colocar uma pessoa lá em cima, e se o poderoso não agisse bem, o povo devia tirar. Então, mais ou menos, né, é o que está acontecendo atualmente, né? Depois de 4 anos, toda a patologia que a pessoa tem sobe na cabeça, então a pessoa começa a pensar que ela é que é poderosa por ela mesma e que ela é que sabe o que fazer e que ela é que tem que dirigir o país e tem que fazer o país trabalhar para ela. Então tem, por exemplo, John Adams, né? Ele que trouxe essa ideia de 3 poderes. Ele chama o poder executivo, que é do presidente, né? O que determina o presidente, na Europa é o chanceler. O poder que legisla, né? Que faz as leis, o poder legislativo. E o terceiro, o poder judiciário, né? Que julga, que inclusive vê se os outros poderes estão agindo bem ou não. Então, nesse sentido, eu acho que o que está acontecendo agora não é algo tenebroso para o país, é algo incrível. De qualquer maneira, o povo, né, e também alguns poderes melhores, né, estão vendo que quando um poderoso, seja ele do executivo ou do legislativo, estão agindo mal contra as leis, né, do judiciário, eles não podem continuar no poder. Então, é o que estão fazendo atualmente agora, mas eu digo mais ainda. Eu acho que a questão do poder, a pessoa devia só ser candidata a um cargo qualquer para não ganhar nada. Ou então ganhar só o necessário para sobreviver. Como em parte na Europa ainda, muitos países fazem isso até hoje. De maneira que eles sabem, até hoje, né, na Europa, muitos países lá, que depois de algum tempo o poder sobe na cabeça. Por exemplo, aquele Adolfo Hitler, né? Ele, já me falaram várias vezes lá na Áustria, que se ele tivesse ficado 4 anos no poder e depois saísse, né, não tivesse mais poder nenhum, ele teria sido o maior chanceler que a Alemanha jamais teve. E talvez a gente podia falar também de Mussolini, lá do Stalin, né, na União Soviética, né? A questão é essa, é que a pessoa não pode ficar muito tempo no poder, porque ele se confunde com o poder. Então, ele passa a pensar que o poder não é do poder do país, não é do país, não é da função, que o poder é dele, como aquele Luís XV na França falava, né? que o Estado sou eu, né? L'État, c'est moi, ele falava em francês. Ele que determinava tudo. É por isso, né, que esses nobres, né, reis e príncipes e barões e duques e tudo mais, caíram no poder, porque eles faziam todo o povo trabalhar para eles. Mesmo os nobres atuais de alguns países, eles recebem fortunas, né, para não fazer nada, só para representar. Se bem que isso é uma coisa que eles têm que resolver por si. E também temos que lembrar que o principal lá, pai da pátria, né, foi Thomas Jefferson, né, que ele trouxe aquela famosa Declaração dos Direitos dos Homens, que todo homem, todo ser humano tem direito a ser feliz, tem direito a fazer o trabalho que ele quiser, se locomover, etc. Ele falava muito em questão de liberdade, né? E se, como os outros falaram, se um poderoso limita essa liberdade, né, impede que o indivíduo se desenvolva dentro das leis do país, né? Então, esse poderoso tem que ser colocado de lado.
Você está ouvindo a Rádio Stop.
Trilogy Institute, Universidade Livre Terapêutica em Línguas. Qual a sua ideia sobre isso?
E aí eu me surpreendi, porque tudo que eu queria aprender na faculdade, eu tô aprendendo num curso de inglês.
Uma metodologia que vai muito além de aprender uma língua.
Essa ciência do Dr. Kep ajuda a gente a entender e ajudar o próximo nessas questões.
Trilogia analítica aplicada em línguas.
Você tem uma outra ideia do que é a língua, então você aprende muito mais rápido.
Trilogy Institute, 38140130, em São Paulo.
Alguns governos já admitem a extinção da vida na Terra em alguns anos. Isso não é uma fatalidade. O ser humano se destrói e destrói o mundo em que vive. Isso se chama inversão e ainda é inconsciente. Se você acordar agora, ainda há tempo de salvar a vida na Terra. Os que se omitem e não fazem nada para parar a destruição do mundo estão ajudando a destruí-lo. Associação Stop a Destruição do Mundo. www.stop.org.br.
O calor tá insuportável e você não aguenta mais. Eu tô curtindo um clima super fresquinho. É que eu tenho um ventilador de teto Cap Modern Universe. Ele sopra um vento muito mais frio que os outros. Ah, e que volume de vento. Economiza 90% de energia. É bivolt, tem controle remoto, 5 velocidades. Você acha que é caro? Que nada. O preço é melhor ainda. Ventilador Cap Modern Universe. Peça já o seu. Ligue 1935729090. EcoStartShop.com.br.
Vocês gostariam de comentar alguma coisa?
Eu gostaria de falar, Dr. Kep, que isso que o senhor disse sobre os Estados Unidos, os pais da pátria, iluminismo, John Locke e tudo, o primeiro presidente americano, George Washington, assim que ele terminou o mandato, todo mundo queria que ele continuasse. Ele falou assim, não, o poder tem que ter uma rotatividade. E também a Constituição de 1988 no Brasil, que foi feita por 600 juristas, ela disse o seguinte, que a pessoa tinha que ficar só 4 anos. Então, depois, os políticos alteraram isso, fizeram uma emenda constitucional para ter a reeleição. E foi na época do Fernando Henrique, não é, que ele fez essa mudança, e depois os outros continuaram, acharam bom ficar 8 anos.
Ah,
e isso é um desastre.
Ficar eternamente.
Eternamente,
né?
É.
Até depois de morto.
E sabe o que eu notei, Dr. Kep? Eu assisti inteirinho essa assembleia plenária da Câmara dos Deputados para decidir, né, sobre o impeachment. E o que eu notei lá é que tem muitos políticos de carreira, deputados, que falavam assim, eu tenho orgulho de estar há 50 anos nessa casa. Eu falei, mas como? Então, aí, outros falavam assim, eu quero votar, dedico essa vitória à minha igreja evangélica. Outro falava, eu dedico para minha filha, minha neta, minha não sei o quê. Eu pensava assim, e o povo? Eu não vai dedicar nada para o povo?
E né? O país?
O país, né?
É, a civilização.
Então, é isso que o senhor falou, uma imaturidade política, doutor Kepp, tremenda. Tinha um ou outro que era bacana lá, mas olha, foi bom também para a gente ter consciência, porque é a primeira vez que a gente viu eles atuando, né? Eu vi os 513 deputados atuando, pela primeira vez na vida. Então, aí, a conclusão que eu tirei não foi muito agradável, né? Mas
atuando para pegar o seu, né?
Para pegar o seu.
E se houver um outro partido, porque atualmente é o PT, né, que entrou nessa folga, né?
Exatamente.
Se tiver outro país, outro partido vai fazer a mesma coisa.
Vai fazer a mesma coisa. Inclusive saiu na imprensa internacional, né, que esse processo de impeachment estava sendo conduzido por pessoas que estão sendo investigadas, né? No STF e tudo. E que, então, como que eles falam tanto contra a corrupção se eles também estão sendo investigados?
É porque os outros entraram na corrupção deles.
Exatamente.
Mas agora, de qualquer
maior
forma...
Maior corrupção, maior poder.
De qualquer forma, esses que estão hoje promovendo impeachment, amanhã vão ser impeachados. Também já estão sendo. É uma questão só de ordem. Por isso que dava para notar que o presidente da Câmara estava profundamente assim, perturbado, né? Desconfortável, porque ele estava assistindo à queda da presidente, desse governo, mas logo virá dele. E a gente lembra aquela época da Revolução Francesa, né? Que as cabeças iam caindo uma após a outra. Mas se não houver... E se não houver a continuidade dessa pressão que o povo está fazendo, e que eu acho muito construtiva, porque é uma pressão pacífica, sem armas, sem confusão, sem briga, sem sangue. Uma maravilha isso no Brasil. É um exemplo que o Brasil dá para o mundo. Então, se o povo não fechar os olhos daqui para frente, continuar nessa pressão, então nós vamos ver que eles vão ser obrigados a ser menos... ladrões, né? Menos sem ética, pessoas um pouquinho mais decentes, vão ser obrigados a fazer isso.
Mas você não lembra? Quer dizer, nós não participamos da Revolução lá, mas, pelo histórico, aqueles que fizeram a Revolução também foram guilhotinados, decapitados.
Sim, mas viu, doutor Kepp, uma coisa eu acho, esse seu trabalho que o senhor desenvolve há tantos anos para fazer o povo se conscientizar da corrupção e do poder, e que o poder não é uma coisa que está só nos poderosos, mas esse germe, esse vírus horrível do poder, ele está dentro de todas as pessoas. Que uma pessoa, mesmo que ela seja pobre e que ela tenha lá um cachorro, uma mulher e um filho, ele vai querer exercer o poderzinho dele com a mulher, com o cachorro e com o filho, de uma forma maligna.
Querer ganhar bastante pro cachorrinho dele.
Ou então vai chutar o cachorro, vai xingar a mulher e vai para Maria da Penha. Enfim, esse.
E a mulher vai xingar o homem.
Isso. Vai lá para Maria da Penha para botar o homem na cadeia, para exercer o poder.
E botar a mulher na cadeia também.
Também. Então...
Agora, aquele Simão, doutora Cláudia, aquele José Simão, que ele é um cômico, né? Ele falou assim que todos eles estavam dedicando os votos dele para a esposa, tudo. Ele falou assim que eles vão enfrentar graves problemas com as amantes. Né?
Ah! É, isso aí.
Ninguém falou isso amante aí. Lá. Né?
Isso aí, você, o negócio é com ela, né? É. Nessa hora eu fico de lado. Então,
agora, vamos ver a questão do motor, né, César? A importância do nosso motor, né? Para a economia do mundo, né?
É, isso a gente está sabendo que nessa crise que nós enfrentamos, e não só o Brasil, estão todos os países do mundo em busca de alternativas energéticas. E nós, né, Dr. Kepp, concebemos e desenvolvemos um motor capaz de aliviar assim, o consumo de energia das nações enormemente. Então nós estamos muito felizes por já termos desenvolvido motores industriais até a faixa de um cavalo, por exemplo, que correspondem a mais da metade dos motores do mundo e que podem dar uma eficiência...
Sim, isso é a vantagem do motor. Agora, por que muitos poderosos aí não querem fabricar?
Então, Dr. Kepp, rola por aí... Né,
Vamos ver se o senhor já captou a questão.
É, porque aí eles deixam de ganhar tributos com impostos sobre a energia. Quanto mais...
É imediato, né?
É. Consome energia, eles cobram impostos para a roubalheira deles. Né?
Bolso vai à fábrica fabricar um outro tipo de motor como o nosso, tem que comprar maquinário, tudo diferente. Isso. Então, parar com a fabricação, com lucro enorme, porque todo mundo compra esses motores antigos, né?
Sim.
Então, é uma questão econômica.
Isso, o senhor lembrou bem, doutor, que é porque o nosso motor ele é um pouco diferente dos demais na manufatura. Então, ele exige equipamentos de manufatura diferentes. Precisa desenvolver, que, aliás, isso daria até mais trabalho para o povo, né?
Mas, a falta de patriotismo, né? Que um país não fabrica um motor como o nosso.
Exato. Nós até oferecemos, doutor Kep, esse motor para a presidência. A Dilma recebeu um motor nosso e nunca tivemos uma resposta.
Nunca deram palpite nenhum, porque tinham que gastar o dinheiro que eles queriam para eles. Mas alguém quer falar?
Eu queria falar sobre isso, doutor Kep, do motor. Sabe também o que acontece? O governo ele ganha muito dinheiro de empreiteiros, construção de hidrelétricas, agora aquele energia eólica e tudo. Então, esse motor vai trazer para essas indústrias produtoras de eletricidade, que vendem eletricidade, também tem o comércio da eletricidade, né? Vai causar, assim, um desmantelamento, né?
Então, nesse sentido, né, Ortiz? A gente vê que a política não trabalha a favor do povo, mas contra o povo, para os interesses próprios. Porque se o interesse fosse para o povo, você ia querer economizar energia porque você ajudaria a ecologia, né? Melhoraria a economia das nações, dos povos. Por exemplo, imagina a gente levar o nosso motor com bombas hidráulicas funcionando com painéis solares em regiões do Brasil distantes, como o Nordeste, por exemplo. Nordeste, todo mundo sabe que tem uma região muito rica lá embaixo, lençol freático. Dá para você tirar água de lá e transformar aquilo num jardim. Você manteria as populações que hoje são carentes porque se deslocaram para São Paulo, você manteria elas com um nível de vida digno lá e gerando uma economia local e produzindo e exportando, né?
É que os governos foram transformados em empresas agora. Como que o governo tem que dar lucro? Como assim? Então, o governo tem que ajudar o povo. E a gente vê que isso que você falou, César, que é bom para o povo, parece que o que é bom para o povo não é bom para o governo. Como assim, né?
Exatamente.
É uma dicotomia.
Essa
muito
é a pior luta de classes que pode existir, né? O poder contra o povo. E é o que nós estamos observando hoje.
Então, eu queria também falar. Lembrei um relatório que vazou alguns anos atrás, que o Philip Morris, que é produtor de cigarros, eles mandaram um relatório para o governo da República Tcheca, mostrando que se eles incentivam venda de cigarros, as pessoas morrem na idade de aposentadoria, então fica muito mais barato para o governo, porque eles não precisam pagar as aposentadorias para os velhos. Então, mostra como essas empresas e também políticos pensam principalmente e primeiramente só no lucro deles e não do povo.
Outra coisa que dá para ver também nessas operações Lava Jato, essa ligação entre o poder econômico e o político, quer dizer... Porque o político é corrupto, né? Porque o poder econômico quer manter os privilégios dele, os lucros dele. Então, isso ficou bem claro, né? Com essas operações policiais, né?
Isso que o Roberto está falando é interessante. A gente se pergunta, né? Na nossa visão de povo, por que o Brasil precisa de investimento estrangeiro para fazer alguma coisa no país? Se nós temos povo parado, sem trabalho... Tem minério, tem indústria, tem tudo. E para que precisa de dinheiro? De fora ainda, né? Então, esse jogo político, tira PT, põe PT, põe esse, tira PS... Sabe, esse jogo de política é para trazer dinheiro de fora aqui para explorar mais a gente, né?
Então, para encerrar o nosso programa de hoje, eu vou ler uma frase rapidamente do livro A Libertação pelo Conhecimento, de Norberto Kep, que trata do assunto em voga, corrupção. A corrupção dá ao ser humano ideia de maior poder, desde que ele pode destruir em um minuto o que a humanidade demorou séculos para fazer. Para maiores informações sobre a trilogia analítica e seus campos de aplicação, entre em contato pelo telefone da CITA, São Paulo 11 30 32 36 16 ou pelo portal stop.org.br. Até o próximo programa.